Então eu gostaria de aproveitar esta oportunidade e de quero agradecer muito mais uma vez o convite e a confiança dos irmãos em permitir estes dias aqui na conferência. Tem sido uma experiência muito animadora para mim e eu fico impressionado e até emocionado ao ver e conversar com tantos irmãos, não somente daqui, mas de outros lugares mais distantes, e ver irmãos amados em Cristo que estão batalhando pela fé. É muito precioso. Eu fico muito impressionado e dou graças a Deus por cada um de vocês que está nesta luta, nesta batalha, que já... Bom, alguém falou esses dias, mencionou o Spurgeon, né? E uma vez o Spurgeon estava falando sobre a batalha e a guerra espiritual. E depois da pregação do Spurgeon em Londres, no tabernáculo lá, alguém chegou a ele e bem animado e disse: "Gostei muito desta mensagem. Fiquei muito animado em saber que nós estamos no lado que está ganhando." E o Spurgeon olhou para ele e disse: "Oh, meu irmão, acho que não aprendeu nada. Nós não estamos no lado que está ganhando. Nós estamos no lado que já ganhou." Então, que Deus nos ajude a manter esta visão. Vale a pena batalhar pela fé e manter, reter, guardar a sã doutrina da palavra de Deus, e que Deus nos ajude. Então, agradeço muito aos irmãos responsáveis por esta conferência e também por tantas irmãs que sacrificaram muito na cozinha para providenciar as necessidades materiais também para os nossos corpos. Muita coisa vai despercebida nestas ocasiões, mas Deus tem tomado nota e há de recompensar a todos. Então vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu acho que o irmão que pediu vários hinos agora adivinhou o meu assunto para hoje, acertou muitos pensamentos que eu gostaria de repartir agora com os irmãos. Mateus 28 e 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: "É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Amém. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Quando nós estamos num ambiente como este, durante estes dias, em comunhão com os nossos irmãos, ouvindo a palavra de Deus, olhando para os lados e vendo irmãos de lugares diferentes que têm as mesmas convicções. Lembrando a palavra? Convicções. Neste ambiente, não é difícil batalhar pela fé. Fácil. Só que a gente não pode ficar aqui. Uns já viajaram, outros vão viajar mais tarde, amanhã. E daqui a 24 horas, os ambientes em que nós vamos nos encontrar na vontade de Deus vão ser diferentes. Em vez de estar num grupo de 400 pessoas, talvez vai ser um grupo de 4. Daí que é mais difícil. E depois de sair daquele ambiente do grupo de 4, o 14, você está indo para casa e passa um lugar onde tem 4.000. E você começa a pensar, por quê? Um grupinho tão pequeno, parece que não estamos fazendo muito progresso. Muitas pessoas têm ouvido poucos resultados. E olha só, um prédio enorme, cheio de pessoas. E agora, vale a pena insistir? Vamos jogar a toalha? Vamos desistir da caminhada? Vamos fechar as portas? Vamos passar para outra coisa? Irmãos, quem tem convicções não faz isto. E outra coisa, quem valoriza a grande verdade apresentada pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 28, também não faz isto. Qual é a diferença? Aquele grupo de 4 pessoas, perseverando na doutrina dos apóstolos, zelando pela sã doutrina, fazendo de tudo para manter aquela coluna da verdade com firmeza. Aquele grupo pode contar com esta promessa de Mateus capítulo 28. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quatro mil no outro lado da rua. Mas o que está faltando? Tudo. A presença do Senhor. Então, irmãos, resumindo o assunto, mesmo que seja quatro pessoas com o Senhor, eu prefiro estar lá do que num lugar com 4 milhões sem o Senhor. E nós temos tentado apresentar para vocês desde sábado a grande importância de manter sempre a palavra de Deus e a pessoa do Senhor Jesus Cristo no seu devido lugar. E que Deus nos ajude a continuar fazendo isto. Mas olha só, alguém me falou esses dias, eu achei interessante, que ele tinha, este irmão, ele mora em outro país, mas ele diz que ele pediu para vários irmãos, durante muitos anos, pediu para vários irmãos falar numa conferência sobre o assunto de condições favoráveis para a bênção do Senhor no nosso meio. E ele diz que nenhum daqueles irmãos até hoje falou sobre o assunto. Aquele texto que nós lemos hoje à tarde em Mateus 18 pode ser abusado. De que forma? Você diz: estamos reunidos ao nome do Senhor. E a promessa? Ele está no nosso meio. Sim. Mas se tem dois irmãos brigando, como que fica a presença do Senhor? Se tem duas irmãs que faz anos que não se fala, o Senhor ainda está? Até um certo ponto, sim. E até um certo ponto, não. Reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo, e alguém, um grupinho, está tentando introduzir alguma coisa para desviar os outros do caminho certo. O Senhor tem muito prazer em se fazer presente naquele ambiente? Duvido muito. Por isto eu acho interessante o que nós lemos aqui. Portanto, ide, versículo 19. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas. Um irmão recém-salvo me perguntou uma vez, Ele disse, ele estava indo para um lugar onde não havia uma igreja de Deus. Ele perguntou, Samuel, se eu achar um lugar mais ou menos de acordo com a palavra de Deus, será que serve? Mais ou menos. Daí eu fiz outra pergunta para ele. Eu disse, uma coisa mais ou menos serve para Deus? Daí ele me olhou, acho que não. Então, irmãos, nós não estamos apresentando um padrão mais ou menos de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou apelando para irmãos que talvez precisem fazer ajustes em certos detalhes. Eu não estou dizendo, olha, se chegar mais ou menos próximo do padrão da palavra de Deus, tá bom. Não precisa se preocupar muito, mais ou menos tá bom. Quando Deus mostrou para Moisés aquela planta do tabernáculo, será que ele disse, agora Moisés, desça aí para o acampamento do povo e veja aí o que consegue fazer, mais ou menos por aí. Eu te mostrei, eu sei que vai ser difícil, mas mais ou menos se não chegar muito perto, não se preocupe muito. Não. Por isto nós lemos tantas vezes naqueles capítulos que Moisés e aqueles homens espirituais que ajudaram, eles fizeram tudo de acordo com a planta que Deus mostrou, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes nós perdemos o foco no nosso serviço cristão e nós, quem sabe sem perceber, nós começamos a pensar que a coisa mais importante é agradar aos irmãos. E sempre estamos olhando para ver quem gostou e quem não gostou. Sempre estamos esperando elogios. Bom, alguns de nós têm que esperar por muitos anos para receber elogios, porque são coisas raríssimas. Hã? E nós gostamos de agradar os nossos irmãos. Tudo bem. Mas, meus prezados irmãos em Cristo, o nosso alvo principal não é agradar os irmãos, mas agradar aquele que morreu na cruz para nos salvar. Que ele, o prazer dele e a honra dele, que em tudo nós sejamos fiéis para o agrado dele. Vamos imaginar então os discípulos aqui, onde estamos lendo Mateus 28, a crucificação de capítulo 27, o sepultamento, a ressurreição, e agora o Senhor ia para o céu. Ele ia deixar os discípulos para trás, num ambiente hostil. Naquela cidade onde o seu próprio Senhor foi crucificado. E agora, a responsabilidade, a tarefa deles era testemunhar dele naquele lugar da sua rejeição. Irmãos, a nossa tarefa em 2020 é bem parecida. O Senhor não está conosco fisicamente no nosso meio. Ele está no céu. Sim, Ele enviou o seu Espírito que habita em nós, que nos ajuda bastante. Mas vamos tomar ânimo esta noite, pensando nesta promessa que Cristo deixou com os seus discípulos. Quem sabe, Atos capítulo 7, quando Estevão foi apedrejado, eu não sei quem estava lá dos discípulos. Imagine a conversa daquela noite em casa. Pedro, João, soube o que aconteceu hoje? Estevão, nosso irmão, foi apedrejado por causa da sua fé em Cristo. E um olhando para o outro, quem sabe, um de nós vai ser o próximo. Que provação, que dificuldade, que situação desanimadora. Será que um não olhou para o outro e disse, não é fácil, estamos em dias difíceis, vai ser uma grande batalha, mas João, lembra o que o Senhor falou? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E o que ajudou aqueles primeiros discípulos e apóstolos a seguir em frente e levantar a bandeira da cruz e com coragem anunciar a grandeza do Salvador? A promessa, Ele está conosco. Então, irmãos, eu quero que cada um saia daqui esta noite levando esta promessa. Não há dúvida que vamos enfrentar dias difíceis. A batalha vai ficar mais feroz. Nós vamos enfrentar mais oposição e mais perseguição. Mas, independente das circunstâncias, vamos manter nas nossas mentes a grande promessa do nosso Senhor. Eu estou aqui, amparando, ajudando, protegendo, dando força, dando ânimo. E assim, Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas eu acho que, da minha parte, pelo menos nestes estudos, faltou alguma coisa, faltou muita coisa, mas faltou alguma coisa. Alguém estava orando a respeito das necessidades variadas entre o povo de Deus. Já ouvimos pedidos de oração por irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades e problemas de saúde. Outros que perderam entes queridos nos últimos dias, meses. Outros que estão enfrentando problemas com a família. Tantos problemas e dificuldades e obstáculos que o povo de Deus enfrenta. Então, irmão, irmã, independente do seu problema, da necessidade desta hora, eu quero que você também leve esta promessa para casa. Naquela hora, quando você está no seu quarto, de joelhos dobrados, e você procura orar, só que a única coisa que sai, gemido. Alguém já passou por isto? E você olha para as circunstâncias e pergunta: o que está acontecendo? Existe uma saída? Este problema que já se estendeu por tanto tempo, vai até onde? Parece que perdemos o controle. Não fique desesperado, meu irmão, minha irmã. Por quê? Enquanto você está ali de joelhos dobrados e as lágrimas correndo no seu rosto e você não tem como se expressar na presença do Senhor, fique sabendo de um detalhe muito importante: Ele está muito mais próximo do que você imagina. Eis que eu estou convosco todos os dias, dias bons, dias difíceis, dias de prosperidade, dias de luta, dias de dor, eu estou aí. Eu gosto muito daquela passagem em Êxodo, me parece que é capítulo 4. Deus apareceu para Moisés. O povo dele estava lá na escravidão do Egito, sofrendo muito. E Deus disse para Moisés quatro detalhes, quatro verdades. Moisés, eu tenho visto. Estou vendo. É bom lembrar disso, irmãos. Em muitas circunstâncias, se os irmãos chegassem por perto para ver, diriam: o que que tem? Qual é o problema? Te levanta, siga em frente. Por quê? nunca passaram por experiências parecidas e não sabem o que está acontecendo e a dor que está sofrendo. Mas perdoe tais irmãos. Perdoe. Levante os seus olhos e pense no Deus que diz: sim, irmão, irmã, eu estou vendo. Deus disse para Moisés outra coisa: Moisés, eu tenho visto, eu tenho ouvido. Semana passada, eu recebi uma mensagem, acho que meia-noite. A respeito de um homem de 31 anos de idade, lá na Irlanda, criado em um dos melhores lares cristãos do mundo. Eu sei porque eu visitei a casa faz poucos dias. Tá? Mas por 31 anos, aquele jovem assistiu, vamos dizer, milhares. Eu não estou exagerando, viu? Milhares de pregações do Evangelho. Milhares de vezes o nome daquele homem foi mencionado na presença de Deus durante 31 anos. Semana passada, veio a notícia: o rapaz foi salvo. O que aconteceu? Durante 31 anos, Deus não ouviu? Claro que ouviu. Uma demora em receber a resposta que nós desejamos não indica que Deus não ouviu. Deus disse: Moisés, eu tenho visto, eu tenho ouvido. E no final do versículo, pode ler em casa, nós podemos entender que Deus disse para Moisés: além de ver e ouvir, eu tenho sentido as suas dores. Graças a Deus que nós temos um sumo sacerdote que passou por caminhos espinhosos, difíceis neste mundo. Ele entende a nossa fraqueza, ele sabe que somos pó, ele sabe o que nós estamos passando e ele sente as nossas dores. Tenho visto, tenho ouvido, tenho sentido. E diz Deus: eu tenho descido para livrá-los. Se lembram daqueles dois, já falamos no caminho de Emaús? Tristeza, dor, decepção, desapontamento, desânimo, não sei o que mais. Conheceram o Senhor, se levantaram na mesma hora, foram com pressa para Jerusalém. O que fez a diferença? A promessa de Mateus 28. a presença do Senhor com eles, individualmente. Então, irmãos, daqui a pouco, de madrugada, eu vou para casa. Daqui a pouco você vai para casa. De repente a gente não se encontra mais aqui na terra. Eu não sei. Ninguém sabe do dia de amanhã. Ninguém sabe o que nós vamos enfrentar ao retornarmos para os nossos lares e igrejas. Mas vamos tomar ânimo. Vamos levantar as nossas cabeças e vamos seguir em frente, retendo essa doutrina, guardando a fé, batalhando pela verdade. Sabe por quê? Vale a pena. E em fidelidade a Ele, nós podemos contar com a fidelidade dEle para conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que assim seja.